Rádio Fiscar Notícias.
Roubos de 13 pessoas são presas em operação contra roubos de carga em 6 estados.
Polícia Federal investiga suspeita de desvio de dinheiro para campanhas de Aécio Neves.
Cientistas descobrem que o pão é 4 mil anos mais antigo que a agricultura.
No Brasil, por dia, 37 crianças são vítimas de intoxicação ou envenenamento.
Temer antecipa a primeira parcela do 13º salário a inativos e pensionistas do INSS.
Isso e mais agora, aqui no Rádio Fiscar Notícias.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 10 minutos desta terça-feira, dia 17 de julho.
Ao menos 13 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal durante uma operação contra suspeitos de roubos de carga em Alagoas e mais 5 estados do país. A operação, denominada Transbordo, cumpre 173 mandados judiciais, expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió. Estima-se que a organização criminosa tenha causado um prejuízo superior a R$8.600.000. Isso só em relação a roubo de cargas e caminhões.
Não é pouco. Essa operação acontece em Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e também no Pernambuco. Ao todo, são cumpridos 64 mandados de prisão e outros 106 de busca e apreensão, a maioria deles aqui no estado de São Paulo. Além disso, a justiça também expediu 3 mandados de interdição de empresas que estão envolvidas em receptação de mercadorias roubadas. Isso na cidade de São Miguel dos Campos, no litoral sul de Alagoas.
Segundo a Polícia Federal, a operação visa desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de furto e receptação de cargas e caminhões em diversos estados do Nordeste e Sudeste. Eles se valem de falsas comunicações de crimes de roubo, além da adulteração de veículos, golpes em seguradoras e outros delitos.
A suspeita é que a organização criminosa contava com a participação dos motoristas dos caminhões. Eles simulavam terem sido sequestrados por assaltantes, enquanto outros integrantes dessa quadrilha realizavam a desativação dos dispositivos de segurança do caminhão e o roubo da carga. Depois disso, o motorista ia até a polícia para registrar a falsa comunicação do crime.
Segundo as investigações, a organização criminosa não tinha um tipo de mercadoria preferencial como alvo. Eles atuavam em qualquer frente, desde que fosse mercadoria têxtil, eletrônicos, alimentos e muitos outros.
A investigação foi realizada pela Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.
E a Polícia Federal também está investigando crimes em outras frentes. Dessa vez na política, o que não é nenhuma novidade, né? Os policiais investigam agora a suspeita de que 2 empresas tenham sido usadas para desviar recursos da construção da cidade administrativa de Belo Horizonte para campanhas do então governador Aécio Neves, do PSDB.
Realmente nada de novo no fronte. A sede do governo de Minas Gerais foi construída de 2008 até 2010, durante o governo do Tucano. Para se ter uma ideia, ela foi orçada em R$900 milhões. Porém, o Tribunal de Contas do Estado de Minas afirmou que a obra passou do R$1.800 milhões, quase R$2 bilhões.
Em delação premiada no fim de 2016, o ex-diretor superintendente da construtora Odebrecht em Minas Gerais, o Sérgio Neves, denunciou um suposto esquema de desvio de dinheiro. Segundo o delator, o então presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Oswaldo Borges, determinou que 3% de um contrato com as empresas Odebrecht, Queiroz Galvão e OS iriam para Aécio Neves para futuras campanhas políticas. O contrato era de 360 milhões de reais.
A Polícia Federal investiga a denúncia de que o desvio de dinheiro ocorreu por meio de fraudes durante a construção da cidade administrativa. O Oswaldo Borges é apontado como operador de Aécio Neves nesse caso. Ele também é acusado pelo ex-executivo da Odebrecht de intermediar o esquema antes mesmo da licitação acontecer.
Ouça o que disse Sérgio Neves em trecho de sua delação, abre aspas. Ele determinou que adicionalmente nós deveríamos contemplar duas empresas locais. As duas empresas seriam a Coan e a Alicerce. Fizemos um contrato para prestação de serviço de 5 milhões fictícios. Fictícios sem a prestação de serviço com a Coan e 2 milhões e 600 com a Alicerce. Um contrato de consultoria sem a prestação de serviços, disse ele.
Totalizando quase 8 milhões de reais em contratos fictícios. Enfim, os representantes das duas empresas prestaram depoimento à Polícia Federal no ano passado. Eles negaram que os contratos tenham sido fictícios e apresentaram documentos e notas fiscais que comprovariam os pagamentos. Em uma nota fiscal da Coan de 4 milhões e meio de reais, pouco mais de 4 milhões e meio de reais, por exemplo, estão relacionados vários equipamentos, entre guindastes, caminhões betoneira, enfim, que teriam sido locados para esse consórcio. Um documento da Alicerce no valor de 608 mil reais também se refere à prestação de serviços de consultoria.
Mas o depoimento de outro executivo da Odebrecht, Carlos Berardo Zayen, que era o responsável pelos contratos do consórcio, contradiz a Coan e a Alicerce. Ele disse à Polícia Federal que não tem conhecimento de prestação de serviços da Alicerce e nem da utilização de equipamentos da Coan na cidade administrativa de Belo Horizonte.
A Polícia Federal investiga a suspeita de que as notas fiscais que foram apresentadas sejam frias. E por determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF, o inquérito agora está na Justiça de Minas Gerais.
A defesa de Aécio Neves declarou que é improcedente a afirmação de que o senador tenha pedido qualquer quantia. A defesa da Alicerce declarou que foram apresentadas cópias de todos os documentos que comprovam os serviços prestados.
A Coan afirmou, por sua vez, que alugou equipamentos para o consórcio da obra e que já entregou os documentos para comprovar. O mesmo que a polícia está investigando que são frios. A defesa de Oswaldo Borges afirmou que ele jamais solicitou percentuais ou tratou de Caixa 2 com o ex-diretor da Odebrecht e que todos os serviços das duas empresas que foram contratados foram também prestados. A Odebrecht declarou que continua cooperando com as autoridades. Já os representantes da Queiroz Galvão não foram encontrados e a OAS não quis se manifestar.
Agora 10 horas e 17 minutos, vamos dar uma respirada?
Vamos sim.
Eduardo, você gosta de pão?
Eu gosto. Quem não gosta, um pão bem quentinho, ou no começo da manhã, ou no final da tarde, enfim, um pãozinho é sempre bem-vindo.
E aquele pão sírio?
É bom também.
Com a farinhazinha em cima, exatamente. Mas você sabia que o pão sírio já existe há mais de 14 mil anos?
14 mil anos é muito tempo.
Olha só essa história. Lá na Jordânia, cientistas descobriram restos de pão sírio feitos por caçadores há 14.400 anos. É a evidência mais antiga da existência do pão já registrada até hoje.
Então, pelo jeito, as pessoas gostam do pão há muito tempo.
Muito tempo.
Bem antes de mim. Enfim, de acordo com os autores desse estudo, que foi publicado ontem numa revista científica, a descoberta indica que a panificação já era feita pelo menos 4 mil anos antes do surgimento da agricultura. É isso mesmo, antes da gente começar a plantar os alimentos na agricultura, o pão já estava lá. Foram analisadas 24 amostras de pão pré-histórico, que foram encontradas num sítio arqueológico no Deserto Negro, na Jordânia. E segundo os cientistas, o achado sugere que a produção de pão com base em cereais selvagens pode ter motivado os caçadores a depois cultivarem esses cereais, o que, claro, pode ter contribuído para a revolução agrícola que aconteceu no período neolítico, que é aquele penúltimo período da pré-história.
Ouço o que disse a arqueobotânica da Universidade de Copenhague, a Maya Oateg, que é uma das autoras do estudo. Abre aspas. A presença de centenas de restos de comida carbonizada nas estruturas feitas para fogueiras no Deserto Negro é uma descoberta excepcional e nos deu uma chance de caracterizar práticas alimentares de 14 mil anos atrás, disse ela.
Muito legal, incrível a descoberta e muito importante também para caracterizar, como o Henrique disse, essas práticas alimentares ao longo de todos esses anos. De acordo com a cientista, como a gente disse, foram analisadas 24 amostras de pães pré-históricos que eram feitos com cevada, aveia e também uma forma selvagem do trigo chamada acorne. A análise mostra que esses grãos foram moídos, peneirados e amassados antes de irem para o fogo, isso há 14 mil anos atrás.
E a pesquisadora Maia falou mais também sobre as análises, abre aspas. As amostras lembram muito o pão ázimo, que é aquele sem fermento, identificado em vários sítios neolíticos e romanos na Europa e também na Turquia. Assim, agora sabemos que produtos semelhantes ao pão já eram produzidos muito antes do desenvolvimento da agricultura. O próximo passo é avaliar se a produção e consumo de pão influenciaram de alguma forma o advento do cultivo de plantas, explicou a pesquisadora.
Ainda de acordo com o líder das escavações nesse sítio jordaniano, Tobias Richter, que é arqueólogo da Universidade de Copenhague, os caçadores, coletores desse fim do período paleolítico interessam particularmente os cientistas porque eles viveram num período de transição, que é quando as pessoas se tornaram mais sedentárias e a dieta começou a mudar, algo que perpetua também até hoje, né?
E há cerca de 80 anos, os arqueólogos estudam a chamada cultura natufiana, que existiu entre 12.500 e 9.500 anos atrás no Levante, região do Oriente Médio que inclui a Síria, a Jordânia, o Líbano e também a Palestina. Os primeiros vestígios da cultura natufiana, que incluem os primeiros indícios de agricultura do mundo, foram encontrados na década de 1930.
Essas ferramentas de pedra e lâminas de silex em forma de foice, que foram encontradas nos sítios arqueológicos natufianos no Levante, fizeram com que os arqueólogos suspeitassem por muito tempo de que as pessoas começaram a explorar plantas de uma forma diferente, talvez mais eficaz. Mas o pão ázimo encontrado no Deserto Negro é a mais antiga evidência da existência do pão já descoberta. Isso mostra, como a gente disse, que o pão foi inventado antes de termos o cultivo de plantas.
Segundo Richter, as evidências confirmam algumas das hipóteses dos cientistas. Abre aspas. De fato, é possível que a produção precoce do pão, com base em cereais selvagens, tenha sido uma das principais forças por trás da Revolução Agrícola, que viria depois, quando os cereais passaram a ser cultivados para fornecer fontes de alimento mais convenientes, disse o pesquisador.
Os restos da comida carbonizada foram analisados em microscópios eletrônicos, num laboratório de uma universidade de Londres, no Reino Unido, pela arqueóloga Lara Carreteiro, que é especialista em pão pré-histórico. Ela explica que a classificação como pão ou outro produto com base em cereais na arqueologia não é inequívoca, viu? Não é um erro. Abre aspas, tem havido uma tendência a simplificar a classificação sem realmente testar os critérios de identificação, disse ela.
A pesquisadora disse ainda que foi estabelecido um novo conjunto de critérios para identificar o pão, a massa e também o mingau como produtos nos registros arqueológicos.
Olha o que Lara diz também, abre aspas, utilizando a microscopia eletrônica, nós identificamos as microestruturas e também as partículas de cada resto de comida carbonizada. O pão, especificamente, envolve uma intensa mão de obra de processamento, que inclui descascar, moer, amassar e assar os cereais. o fato de o pão ser produzido antes do surgimento dos métodos de cultura agrícola sugere que ele era visto como algo especial, destacou Lara.
E uma boa notícia, de acordo com Tobias Richter, a equipe da Universidade de Copenhagen obteve um financiamento do Conselho de Pesquisa Independente da Dinamarca para um projeto que vai permitir continuar os estudos sobre a produção de comida na transição para o período neolítico.
Muito legal a descoberta, 10 horas mais 24 minutos aqui na Rádio Fiscar, deu até fome, né?
Deu muita fome.
Bom, mas vamos mudar de assunto, vamos falar sobre saúde no Rádio Fiscar Notícias, pois uma análise que foi feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, mostrou que em média 37 crianças e adolescentes por dia sofrem os efeitos da intoxicação pela exposição inadequada a medicamentos. Olha que grave. Ao longo dos últimos 18 anos, foram mais de 245 mil casos de intoxicação, dos quais 240 crianças e adolescentes, infelizmente, não sobreviveram.
Os estados que lideram os casos de intoxicação ou envenenamento são São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Minas Gerais e Rio de Janeiro vêm por último. Mas nem todas as regiões do Brasil são avaliadas, pois só 11 estados têm centros de monitoramento que disponibilizam dados.
Bom, esse estudo se baseou em informações do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Sinitox. E a presidente da SBP, a Luciana Rodrigues Silva, disse que diante desses números alarmantes, é necessário redobrar os cuidados.
Ouça só o que ela disse, abre aspas. Mais da metade dos casos registrados se refere a acidentes com crianças de 1 a 4 anos de idade. Elas são naturalmente muito curiosas e querem colocar tudo na boca, o que faz parte do desenvolvimento. Além disso, os medicamentos da linha pediátrica possuem embalagens coloridas e cheirosas, que estimulam os sentidos da criança, destacou Luciana.
Segundo o levantamento, de todos os episódios de intoxicação que aconteceram nesse período de quase duas décadas, de 99 até o ano de 2016, mais de 130 mil afetaram crianças que têm idade entre 1 e 4 anos. O segundo grupo mais atingido são os adolescentes de 14 a 19 anos, seguido daqueles que cobrem de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos.
Para alguns especialistas, os dados apurados pela Sinitox estão subestimados, pois a rede reúne apenas as informações de 33 centros de informação e assistência toxicológicos, que estão localizados atualmente em 11 estados e no Distrito Federal.
Ou seja, na realidade, esse número deve ser muito maior, um problema muito maior. A presidente da SBP alerta que é grande também o número de relatos de reações adversas que não são comunicadas de forma oficial às autoridades sanitárias. E, segundo ela, há também situações em que as ações são consideradas brandas ou se confundem com sinais e sintomas de outros problemas de saúde.
Abre aspas. Estamos falando de uma estatística que descobre apenas a ponta do iceberg, de um problema de proporções muito maiores que flerta diariamente com a tragédia, disse Luciana Silva.
O Sinitox admite que o número de casos de intoxicação e envenenamentos registrados nas estatísticas, envolvendo principalmente as crianças e os adolescentes, tem caído nos últimos anos, mas não porque o número de pessoas intoxicadas diminuiu. Isso porque é em decorrência da diminuição da participação dos próprios centros de monitoramento.
E de acordo com o Departamento Científico de Toxicologia da SBP, a intoxicação pode ocorrer quando as crianças e os adolescentes são submetidos à medicação sem uma prescrição médica ou com base em conselhos de amigos ou outros profissionais da saúde.
A automedicação nunca é recomendável. E atenção aos pais de crianças pequenas. Olha o que a presidente da SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ressalta. que mesmo com a prescrição médica, é preciso ter cuidado, viu? Principalmente em relação às diferenças nas dosagens, que podem acabar gerando complicações. Em especial, quando a medida é feita com base numa colher. A gente nunca fica em dúvida, né? Ou na melhor, sempre fica em dúvida, nunca se sabe se é uma colher de sopa, se é uma colher de sobremesa, se é uma colher de café. Enfim, por isso, quando o médico prescrever um remédio, é preciso tirar todas as suas dúvidas e evitar os riscos.
E recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um guia prático de atualização sobre o tema intoxicações agudas por medicamentos de uso comum em pediatria. Esse guia foi encaminhado aos pediatras brasileiros para falar sobre possíveis danos físicos provocados pela ingestão de remédios e outros produtos. Nesse guia, há recomendações sobre limites de dosagem, mecanismos de ação tóxica, evolução do quadro clínico, procedimentos diagnósticos e opções de tratamento. É um guia bem completo que os pediatras agora vão ficar atentos para tentar sanar possíveis dúvidas dos próprios pacientes.
É importante que os pais, quando tiverem dúvidas, não tenham medo de perguntar ao médico por estar incomodando, enfim. Tem que perguntar sim para evitar casos como esse que a gente está vendo, que a intoxicação é um problema preocupante que, claro, deve ser evitado. Vamos seguir com o Rádio Fiscar Notícias, 10h30 em ponto aqui na 95,3. Vamos continuar falando sobre saúde, mas vamos sair das crianças e agora vamos falar com os adultos maiores de 40 anos. Isso porque aqui em São Carlos, a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando o oferecimento de teste para hepatite C, com foco nas pessoas maiores de 40 anos. Nos casos positivos, os profissionais do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, o CAIC, fazem o encaminhamento para realizar, claro, os exames complementares e o tratamento.
E para quem não sabe, a hepatite C é uma doença contagiosa que evolui para a fase crônica em 80% dos casos, com 20% de chance de evoluir para a cirrose hepática e desses 20%, até 5% de chance para evoluir para câncer no fígado. Não existe vacina para a doença. E a prevenção é feita evitando possíveis meios de transmissão, como sexo desprotegido e compartilhamento de materiais cortantes. Pessoas que receberam transfusão de sangue ou foram submetidas a cirurgias antes de 1993 devem fazer o teste de hepatite C.
É isso mesmo. Quando a gente fala de hepatite C, o grande desafio, principalmente para essa população maior de 40 anos, é o diagnóstico da doença. Isso porque, por ela ser uma doença de longa evolução e que geralmente não apresenta os sintomas, essas pessoas, elas podem estar contaminadas, né? Podem ter sido contaminadas no passado e até hoje não sabem que elas têm o vírus. Por isso é tão importante realizar o teste para hepatite C pelo menos uma vez na vida, para diagnosticar e, claro, tratar o mais precocemente possível.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, propõe a eliminação da hepatite C até 2030. Isso por meio da interrupção de sua transmissão, através do tratamento seguro e efetivo. Hoje, em todo o mundo, estima-se que há de 6 a 10 milhões de portadores da hepatite C não diagnosticados e sem acesso ao tratamento.
É muita gente.
Aqui em São Carlos, o CAIC calcula que cerca de 1000 pessoas têm o vírus da hepatite C e não sabe.
Bom, o estado de São Paulo conta com o Programa Estadual de Hepatites Virais. E, sendo assim, várias atividades vão acontecer em todo o estado. Aqui em São Carlos, o teste vai ser oferecido no dia 25 de julho. Então, atenção, anote aí. Você com mais de 40 anos, para fazer o teste gratuito da hepatite C, no dia 25 de julho, a partir das 8 da manhã até as 3 da tarde, lá na Fundação Educacional São Carlos, na FESC. Isso mesmo, é só se dirigir lá e fazer o teste ali na rua São Sebastião, número 2828, na Vila Neri.
E dois dias depois, dia 27 de julho, na sexta-feira, também vão ser oferecidos os testes gratuitos das 8 da manhã às 3 da tarde. Mas esses testes vão ser realizados nas unidades básicas de saúde da cidade. Tem a UBS da Vila São José, da Vila Isabel, do Cidade Araci, da Redenção e também lá na UBS do Santa Felícia.
Perto de todo mundo, enfim, não tem desculpa para não fazer. Mas é importante ressaltar também que o CAIC, o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, faz testes rápidos tanto para hepatite C como para o HIV também, para sífilis, durante o ano todo. Então é só ir ali no CAIC, na rua 7 de setembro, número 2277, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser ter mais informações, anote o telefone, é o 16-3419-8240.
10 horas e 34 minutos. Agora a gente muda de assunto para falar sobre uma oportunidade de capacitação profissional. Até o dia 1º de agosto, você pode se inscrever para o curso Atualização em Drones, Seus Produtos e Aplicações. Essa atividade pretende atender as demandas de quem necessita conhecimento sobre o assunto e também difundir os conceitos de práticas para o bom uso dessa tecnologia.
Exatamente, especialistas de várias áreas apostam no drone como sendo parte de várias profissões no futuro. Então, coordenado pelo Núcleo de Geoprocessamento aqui do Departamento de Engenharia Civil, a UFSCar está oferecendo esse curso que é semipresencial. Tem aulas teóricas e também tem aulas práticas de laboratório e de campo, sendo metade presencial e metade à distância. As aulas começam no dia 17 de agosto e aqui no campus São Carlos da UFSCar. O curso vai até outubro de 2019.
E para se inscrever tem alguns pré-requisitos, viu? Tem que ter conhecimentos básicos de informática, geografia e cartografia e também dominar a leitura e a compreensão dos idiomas do material didático do curso, que é disponibilizado em português, espanhol e inglês. São 25 vagas no total e as aulas presenciais vão ser ministradas aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde até as 18 horas.
Muito legal, mais um curso aí sendo oferecido pelo tradicional Núcleo de Geoprocessamento da UFSCar, muito respeitado em todo o país. Mais informações sobre as inscrições, os documentos, as disciplinas e o investimento, dentre outras, podem ser obtidas no site www.nucleodegel.ufscar.br.
A gente vai agora se encaminhando para o final do Rádio UFSCar Notícias, mas antes, uma informação para alegrar os aposentados e pensionistas do INSS. Eles vão receber a primeira parte do 13º salário junto com a remuneração de agosto, é isso mesmo. A primeira parcela do abono anual foi adiantada novamente e corresponde a até 50% do valor do benefício.
O decreto autorizando a antecipação foi assinado ontem pelo presidente Michel Temer, mas ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. Essa medida deve injetar 21 bilhões de reais na economia do país e movimentar o comércio e também outros setores, como o turismo.
Como determina a legislação, não vai haver desconto de imposto de renda na primeira parcela paga aos aposentados e pensionistas do INSS. O imposto sobre o valor somente pode ser cobrado na segunda parcela da gratificação natalina, que vai ser paga junto com a remuneração de novembro.
É isso mesmo. Desde 2006, o governo antecipa, né, a primeira parcela do 13º dos aposentados e dos pensionistas na folha de agosto. Só em 2015 que o pagamento foi adiado para setembro por causa do ritmo fraco da economia e da queda da arrecadação que acontecia naquele ano.
E o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.